Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso Shiur semanal, o Shiur HaShavui, o Shiur do Parshat Re'ei, que também é Shabbat Mevarchim Chodesh Elul, é também o Shabbat que nós vamos abençoar o mês do Elul. O Parshat começa com as palavras Re'ei anochi noten lifneichem hayom beracha uklala. Vocês podem ver que estou colocando diante de vocês a bracha, a bênção e a maldição. A bênção virá se vocês obedeceram os mandamentos do Deus que hoje eu lhes estou prescrevendo. A maldição virá se vocês não obedeceram os mandamentos de Deus e vocês se perderam do caminho que eu estou lhes prescrevendo hoje, seguindo outros deuses para ter uma nova experiência espiritual. Os dois primeiros versículos desta parasha e mais adiante aquele que se encontra no Parshat Nitzavim, no capítulo 30, versículo 19, diz o seguinte: Eu ha'idoti bachem hayom, eu conclamo céu e terra como testemunhos de vocês. Diante de ti eu coloquei a vida e a morte, a bênção, a brachá e a maldição. O bachartá bachayim. Tu deves escolher a vida para que tu e teus descendentes sobrevivam. Nestes versículos, a Torá, de fato, está nos colocando o conceito do livre-arbítrio e da responsabilidade moral do homem. A Torá, que é a fonte do Rahamim, da misericórdia, mostra ao nosso povo, Bnei Israel, os dois caminhos que existem, o do bem e o do mal. Pois é difícil para o homem escolher entre eles, pelo fato de que um destes caminhos parece fácil, claro e confortável. Porém, à medida que avança, percebe que ela se torna cada vez mais tortuosa, com obstáculos obscuros e tristes. O outro, o caminho certo, entretanto, que aparenta ser bem mais difícil, é na realidade o mais seguro, aquele que conduz ao objetivo supremo, cumprir nosso destino e nossa missão aqui sobre a terra. Por isso a Torá fala para nós claramente, o Bacharta Bachayim, deve-se escolher a vida. E o motivo é Leman Tichye Ata Vezarecha, para que tu e teus descendentes sobrevivam. Durante a semana, na quinta-feira, nós vamos entrar no mês do Elul. O mês do Elul simboliza dias do Rahamim, onde que a misericórdia divina é revelada para nós. É o mês quando Deus se aproxima para cada um de nós e nos proporciona uma energia e forças muito especiais. É conhecido que os parshiot da Torá, as porções da Torá, lidas em certas ocasiões semanalmente, eles guardam dicas muito especiais ligadas com a época quando eles são lidas. Por isso devemos concluir que a essência e o conceito do mês do Elul está indicado na nossa parshá, na nossa leitura da Torá Parshat Re'ei, que sempre está lido próximo a Rosh Chodesh Elul. Ou ela é no Shabbat Mevarchim, ou que ela abençoa o mês do Elul, ou às vezes ela é o próprio Rosh Chodesh cai no Parshat Re'ei. A parshá começa com as palavras Re'ei Anochi Noten Lifnichem Hayom Bracha Uklala. Vocês podem ver que estou colocando diante de vocês tanto a brachá, tanto a bênção e a klalá, a maldição. Quando nós vamos se aprofundar bem no conteúdo destas palavras, nós vamos conseguir enxergar que cada palavra por si, ela nos demonstra uma grande dica como servir Deus, como se aproximar para Hashem, singular para esses dias especiais, onde nós vamos se tornar mais capazes de ser recipientes para essa força vital divina que nós vamos receber durante esses dias. A primeira palavra de Parshá é Re'ei. O Re'ei significa o seguinte: vocês podem ver. Mas talvez o certo não é vocês podem, vocês devem ver. Re'ei, vocês devem ver, vocês devem enxergar, vocês devem observar. Deus diz para cada Yehudi, Alecha lirot, você precisa enxergar. Abre os olhos e enxerga. Totalmente diferente é quando falamos Re'iá, enxergar. Ver é diferente do que ouvir. O Torá não diz que você deve ouvir. Re'ei anochi, diz Deus. Você deve enxergar. Através do fato que uma pessoa vai concretizar e ele vai, de fato, confirmar a veracidade de uma forma totalmente absoluta, ele vai se tornar uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa de Re'iá. Uma pessoa que pertence ao mundo de enxergar. Quando a pessoa apenas ouve, ele chomeia, ele entende. Ouvir e entender são intrinsecamente ligados. Ouvimos e em seguida entendemos. Isso ainda deixa lugar para dúvidas e a pessoa pode continuar vacilando. Diferente uma pessoa que enxerga com os próprios olhos. Ele tem um conhecimento absoluto. Ele está com toda certeza sobre a veracidade do assunto. Assim também, nós devemos servir a Deus no nível do Ria, enxergar. Nós devemos seguir os caminhos da Hashem com toda certeza, da mesma maneira como nós enxergamos algo com nossos olhos físicos. Qual que é a diferença entre uma pessoa que ele move da Hashem, ele serve Deus através de Ria, enxergar, ou através do Shmiá, de ouvir e entender? Antes, vamos entender a diferença entre Re'iá e Shmiá, entre ver, enxergar e ouvir e entender. Re'iá, ele envolve a pessoa de uma maneira mais profunda, mais íntima, muito além daquele que Shmiá, entender, é capaz de envolver uma pessoa. Ou seja, quando uma pessoa, qualquer de nós, ele enxerga com seus próprios olhos um certo incidente, o assunto fica para ele com uma tal certeza que jamais que uma pergunta pode enfraquecer o impacto que aquele assunto teve sobre ele. Se infelizmente alguém estava presente, ele com seus próprios olhos enxergou uma certa situação. Por mais que as pessoas vão duvidar a veracidade do assunto, vão fazer perguntas para ele, será que é possível? Isso não vai mexer com ele nenhum fio, porque a pessoa de fato ele era presente. Ele enxergou, ele é um roé, uma pessoa que viu. Quando a pessoa responde, eu vi, significa que não adianta você me fazer perguntas. Talvez eu não consiga te explicar como e porquê, mas eu vi. Por isso eu estou com toda certeza que aconteceu, que aquele é um fato verídico. E por isso nós temos uma halachá. En ed nase dayan. Testemunho jamais que ele pode se tornar um juiz. Se alguém testemunhou alguma coisa, diz o Talmud, kiv dechaziu, assim que a pessoa enxergou com os próprios olhos, jamais que ele vai procurar o mérito para tentar justificar aquele que aconteceu. O fato dele enxergar com seus olhos, de fato, o vadaut, ou certeza, e a maneira que isso influencia a pessoa é tão forte que jamais que ele pode se desligar de uma certa forma e tentar achar o mérito. Ele na sedaiana, o testemunho, ele não pode mais procurar mérito, ele somente vai ver de fato que aquela pessoa está totalmente culpada. Ele vai enxergar culpa, mas jamais mérito pelo fato de ele ter presenciado o assunto. Diferente é Shmiá. Shmiá, quando a pessoa ouve e através daquele ouve ele entende. apesar que ele entendeu, e às vezes entendeu muito bem, ele não se envolve tanto e nunca tem aquele nível de certeza absoluta que tem o Riá de enxergar. Sempre vai sobrar alguma dúvida, e se a pessoa vai ser questionado, ainda a pessoa vai ter que procurar mais e mais apoiar o assunto através do seu seichel, através do seu intelecto. E com isso podemos entender aquele que está escrito no Chumash quando Deus nos deu a Torá. Como consequência aconteceu o seguinte, diz o pasuk Vechol ha'am ro'im et ha'kolot et ha'lapidim. Todo o povo viu os sons, as chamas, os trovões, o toque de chifre de carneiro e a montanha enfumaçando. Sobre esse versículo, que todo o povo viu, regia, viu os sons e as chamas, diz Reba Akiva que devemos entender o pasuk o seguinte: eles viram sons e ouviram as chamas de fogo. Pergunta Reba Akiva como que isso é possível. Normalmente uma pessoa enxerga aquele que dá para ver, ele ouve aquele que dá para ouvir. Jamais que uma pessoa pode ouvir a chama e ver o som. Diz Reba Akiva que era um milagre. Mudaram as posições de Riá e Shmiá. Naquele momento de receber a Torá, um momento tão importante, aconteceu o inverso. Uma pessoa recebendo a Torá era capaz de enxergar com os olhos aquele que normalmente se ouve, e ele ouviu naquele momento aquele que normalmente se enxerga. O que que isso significa? Uma pessoa, ele consegue enxergar aquele que é material, aquele que é físico. Uma pessoa enxerga aquele que dá para ver. Tudo que é espiritual, ele ouve e em seguida entende. Deus e tudo que é espiritual, ele é algo que é chamado Davar HaNishma. É algo que se ouve e entende. Nosso mundo e tudo que existe no nosso mundo, é um davar hanir'e, é algo que se enxerga com os olhos. Diz Reb Akiva, o grande momento da Matan Torah, tudo mudou. Quando Deus desceu no Har Sinai, no Monte Sinai, Vayered Hashem al Har Sinai, as pessoas que eram presentes naquele tempo, na certa forma, todas as almas do Bnei Israel eram presentes, eles enxergaram Deus. O que significa enxergar? Deus virou uma certeza absoluta para eles, de tal forma que eles enxergaram. O mundo, que até aquele momento era algo forte, absoluto para eles, se tornou alguma coisa muito fraca, com uma certa incerteza. De tal forma que quando terminaram, e Moshe Rabbeinu falou, Lechul Aleichem, volta cada um para seus lares, ele precisava algum tempo para se recompor, para saber o que é um lar. Viveram numa outra realidade, a realidade de Deus. Isso é chamado de Riá, enxergar. Por isso percebemos, enxergar Deus significa uma aproximação com Deus tanto que vira uma certeza tão absoluta que, de uma certa forma, nós vai nos distanciando do mundo, que o mundo se torna longe, algo que normalmente se vê. Por isso conclui Reb Akiva, naquele momento mudou as posições. Os Bnei Israel, naquele tempo, Deus era Nir'e, o mundo era Nishma. Deus era uma certeza absoluta, o mundo era uma incerteza. Era fraco, era secundário. O mundo se tornou secundário e Deus o principal, de tal forma que ele é certeza absoluta, esse é o momento do Matan Torah. Para entender o conceito melhor ainda, tem uma história hassídica com Reb Levi Yitzchak do Berditchev. Com uma certa ocasião, ele reclamou contra Hashem, para Hashem, aliás, dizendo que o Torah e Mitzvot, e nossa escola que nós estudamos, o Bachar Tabachim, devemos escolher o caminho certo, ele diz que não é fair. Não é muito justo. Fair é uma palavra muito usada hoje, que não é fair. Ele diz que é muito difícil escolher o caminho certo. Hoje, o que nós enxergamos com nossos olhos são todos os prazeres e tentações e todo o good time que pode ter nosso mundo. Em contrapartida, Gan Eden, paraíso, recompensa, os conceitos de Rabbi Tachtonim, modificar o mundo para ser uma moradia para Hashem, sobre tudo isso devemos estudar. Achamos isso aqui nos livros sagrados. Diz Reb Levi Yitzchak para Hashem, imagina se tivesse diferente. Se na nossa frente, a gente ia enxergar Deus e tudo que Deus representa. Espiritualidade era algo óbvio e evidente em nossas vidas. E que existe em algum lugar distante de nós. Um mundo onde as pessoas se dedicam aos prazeres e tentações. Até o good time, isso precisávamos estudar nos livros para achar se de fato isso se encontra. Seria muito mais fácil. Diz Reb Levi Yitzchak Bardich, depende muito o que o Nir é, o que é Nishma. Durante o ano inteiro, nossa vida é uma vida que Nir é, aquele que nós enxergamos, é nosso mundo e tudo que o mundo representa. Deus é um Nishma, algo que se ouve e se entende de uma certa distância, apesar que nós entendemos. Mas após de todo o entendimento, ainda uma certa distância, ele é incomparável com aquele que nós enxergamos com nossos próprios olhos, que é o mundo e tudo que é material. E por isso diz Reb Levi Yitzchak, se inverter as posições, Hashem ia ser um Nire, e o mundo Nishma, sem dúvida nenhuma, seria muito mais fácil. E agora entendemos a primeira palavra do nosso parasha, Re'ei. HaKadosh Baruch Hu fala para cada um de nós. Chegou o momento, quando entramos no mês de Elul, você precisa e você pode agora enxergar. Enxergar é diferente do que ouvir. Você pode enxergar com toda certeza absoluta, onde que não tem dúvidas, onde que você não vai vacilar mais. Toda certeza e toda firmeza para servir a Hashem, como se estivesse enxergando com os próprios olhos. Agora vem a segunda pergunta. Será que nós somos capazes de ri'ia? Como que cada um de nós pode alcançar um nível tão elevado de ter ri'ia belukut, de poder enxergar, de poder ter toda certeza, uma certeza absoluta no lukut, no divindade? Será que nós não somos pessoas mais capaz de shmiá, de ouvir e entender e querer enxergar, é uma tarefa, um objetivo a mais daquele que é nosso poder? Diz o Torá, Anochi, Re'ei Anochi, diz Deus, Anochi, eu. Como que entra a palavra eu? Sem dúvida nenhuma, pessoas que vivem no nosso mundo material, por esforço próprio, por desempenho próprio, jamais que eles alcançariam o nível de riá de enxergar em Deus. Mas o Deus fala, isso não depende de vocês. Quem que está proporcionando para vocês, durante esse mês do Elul, uma possibilidade de enxergar no nível do riá, é Anochi, sou eu. É conhecido que a palavra Anochi, que também ela é a primeira palavra dos Aseret HaDibrot, dos 10 mandamentos que eles começam, o início dos Aseret HaDibrot, é a palavra Anochi. Diz o Zohar o seguinte, Anochi, Mishe Anochi, eu que sou eu, de lo itfes beshei, é o nível da Hashem, onde que jamais com nome capta sua grandeza, e jamais que nenhuma letra é capaz de ser uma dica sobre a infinidade da essência do Deus. Ou seja, quando nós usamos o termo da Anochi, significa o nível mais alto que nós podemos apressar, acima de qualquer outro nome da Hashem e acima de qualquer manifestação do Deus. Anochi significa eu, e eu é a essência, é o verdadeiro ser, onde que ele não demonstra nenhuma faceta, nenhuma revelação, nenhum atributo. É acima dos atributos, acima das revelações, é Anochi, Mish, Anochi, eu quem sou eu. Ou seja, encontramos na Torá que Deus é chamado com vários nomes diferentes. achamos o nome Kel, Elohim, o nome Shin Dalet Yud, o nome Tzvakot, Shechina. Diz o Medrash o seguinte: diz Deus, Lefi Maasai Ani Nikra, conforme a maneira que eu me revela nos mundos, os atos que eu pratico para as criaturas, assim que eles me chamam. Quando Deus pratica bondade, usamos o termo Kel. Quando Deus pratica severidade, se referimos a ele com o nome Elohim, e assim diante de todos os outros nomes. Mas o nome, aliás, a palavra Elohim não é um nome, não é uma revelação, não é uma manifestação que de fato está baseada sobre um ato ou sobre uma revelação específica. Ela é a essência de Deus, antes que precede qualquer revelação do Hashem. E Anohi é Mishanohi, eu que sou eu, antes e acima de qualquer revelação de Deus. E agora entendemos ligação entre as palavras Re'ei Anohi. Na entrada do mês de Elul, Deus, a Kadosh Baruch Hu, fala para cada um de nós: chegou a hora de Re'ei. Você é capaz de enxergar, de observar com toda certeza absoluta. E se você vai me perguntar, da onde você tem a força, de onde que nós temos a força para ir, para enxergar, diz o Deus Anohi, Mish Anohi, eu que sou eu estou te proporcionando uma possibilidade para você enxergar. Diz Deus, deixa comigo, Anohi, a essência de Deus, está se relacionando com cada um de nós, possibilitando uma forma, uma ligação da Kadosh Baruch Hu no nível do Riyá de enxergar. E a terceira palavra do nosso versículo, Re'ei Anohi Noten, eu estou te dando. A palavra Noten diz o Talmud, Kol HaNoten, quem que de fato está dando Noten, Be'ayin Yafenoten, ele dá como os bons olhos que ele está contribuindo, que ele está ajudando. Noten, que vem da palavra Mataná, um presente é dado com abundância, com bom olhar, com amplitude. Diz Deus, tudo que eu estou te dando é como o máximo que pode se dar. É Be'ayin Yafen, de bom olhar. Quarta palavra, Lifneichem, diz Deus, eu que sou eu. Estou dando para vocês, Lifneichem, para vossa pnimiyut, para o íntimo de vocês. Não é algo externo, supérfluo que vocês estão recebendo hoje. Eu estou dando para vocês uma força vital, uma energia, que essa energia vai influenciar até o pnimiyut, o íntimo, o interior de vocês. Vão ser absorvidos no pnimiyut de cada Yehudi, no íntimo de cada Yehudi. Não é apenas uma ajuda passageiro, uma ajuda que vem de fora, que jamais que toca no íntimo da pessoa. Diz o Deus, Lifneichem. A palavra Lifneichem está ligada com a palavra Pnimiyut. Diz Deus, Re'ei, vocês podem enxergar. A partir de hoje, enxerga. Vocês têm a força. Anohi, eu que sou eu estou ajudando vocês hoje. Noten, eu estou dando tudo isso aqui com amplitude. Contando isso aqui, uma máxima de bondade, Lifneichem, isso está sendo proporcionado para a vossa pnimiyut, para o íntimo, para o interior de vocês. Hayom é hoje. É hoje significa uma força renovada. Vocês são capazes, Hayom, hoje, de iniciar um serviço da Hashem, a Avodat Hashem, com um ímpeto, com um impulso totalmente renovado. Mas para vocês poder receber as cinco palavras, Re'ei enxergar, se ligar com a Anohi, com a essência de Deus, e receber isso aqui com amplitude, e de uma maneira pnimi íntimo, e hoje o dia vocês todos devem observar que existe brachá uklala, bênção de um lado e maldição do outro lado. O que, que significam as palavras bênção e maldição? É interessante que jamais que a Torá ia usar palavras tão elevadas, tão ligadas com Deus, como Anohi, eu que sou eu, para ligar eles com maldição, numa forma que nós entendemos a palavra literalmente. No nosso pasuk, Berachá uklalá, segundo a ótica de Hassidu, tem uma outra interpretação. Berachá significa o linha positiva, uma dica para os mitzvot asei, para os mitzvot, para os mandamentos de Deus que são positivos. Aquele que Deus pediu, que nós temos 248 mitzvot asei, mitzvot a serem feitas, positivos. E klalá, a maldição significa se cuidar de tudo que é errado, de tudo que é mal, de tudo que é ruim, de tudo que é negativo. Isso é uma dica para sumeirá, se afastar de tudo que a Torá diz que é ruim. Os mitzvot lotas e todos os preceitos proibitivos, onde que a Torá exige de nós uma disciplina para não fazer certos atos. Aqueles atos são transgressões. Elas de fato são contra a vontade divina. Diz a Torá: você está querendo receber essas forças durante esse mês do Elul, rei Anohi, para poder se aproximar com Deus, com uma certeza absoluta, Berachá uklalá, você deve se aprofundar nos conceitos dos mitzvot, tanto da Asé, mitzvot positivos, e mitzvot lotase, os mitzvot proibitivos. O que nós devemos se aprofundar tanto? Todos nós vivemos com uma pergunta que nos tormenta. Por que Deus criou tudo que é mal, que é negativo, que é ruim? Será que não seria um mundo melhor que se tivesse somente Tov, somente bom, somente Kedushá e santidade? Qual que é o objetivo que Deus criou tanto Tov, tanto bom, e no mesmo tempo também criou o Ra, o ruim e o negativo? Por que nós temos um Yetzer Hará? Por que nós temos um espírito ruim que o tempo inteiro está querendo nos induzir para fazer atos ruins? Será que eu seria uma pessoa mais feliz se eu tivesse somente o Yetzer Tov, o espírito bom? Qual que é o objetivo do Yetzer Hará, do espírito ruim? E qual que é o objetivo que Deus criou tudo que é mal e ruim em nosso mundo? E a resposta é o seguinte: Deus criou o Ra, o ruim, o negativo, o mal, para nos proporcionar uma possibilidade de usar nosso Bechira Chofshi, nosso livre arbítrio, escolher. Se tivesse um mundo somente com Tov, somente com bom, e uma pessoa jamais ia ter uma tendência, uma vontade de praticar atos ruins também, jamais que uma pessoa precisava usar e utilizar sua Bechira, sua força de escolher, aquele que nós chamamos hoje de Bechira Chofshit, ou livre-arbítrio. Uma pessoa seria obrigada a fazer somente bom, porque ele é a única possibilidade que existe. Com a falta de opções, a pessoa ia se tornar uma boa pessoa, aliás, não tornar, ia ser uma boa pessoa, porque jamais que existe uma outra possibilidade. A importância de escolher de uma Bechira é super importante. Isso nos torna tão importante e tão elevado. Todas as outras criaturas que existem no mundo, jamais que eles têm Bechira, jamais que eles têm escolha. O comportamento de todas as criaturas é apenas uma consequência de natureza e instinto. O único criatura que existe no mundo, e não somente em nosso mundo chamado Olam Hazeh, mas em todos os mundos, porque também, conforme Hassidut explica, também anjos, até os anjos mais elevados chamados Serafim, também não são balei bechira, também não têm livre-arbítrio, não têm escolha. A única criatura que existe no nosso mundo, em todos os outros mundos, que tem livre-arbítrio e tem o cor de Bechira, é somente o ser humano. Todo o conceito dos Harve Onesh, remuneração, recompensa e castigo, está baseado sobre Bechira, sobre escolher livre-arbítrio. Se não tem Bechira, não tem recompensa e também não tem motivo para castigo. Animais, eles não recebem schar, recompensa para os bons atos que eles praticam, e jamais que eles vão ser castigados sob atos ruins. Jamais que eles escolhem seus atos. Eles não têm Bechira. Somente o ser humano, somente ele, justo ser humano, ele de fato merece a recompensa sobre seus atos bons. Ele também, infelizmente, merece castigo quando ele não escolhe aquele que nós vimos antes, o Bacharta Bachayim, escolhe o caminho de vida. E justo pelo motivo que Adam, que o ser humano, tem Bechirá, tem livre arbítrio e escolhe, por isso seus atos são seu crédito ou Chas v'Shalom, ele se torna débito. Por isso podemos concluir, o fato de existir ruim, mal nosso mundo, jamais que isso aqui é contra a pessoa, é a favor da pessoa. Isso é um grande favor para a pessoa, uma grande brachá, é uma grande bênção que a Kadosh, que Deus nos deu, quando Ele nos deu uma possibilidade de escolher. Sem ra, sem negativo no mundo, sem ter elementos ruins no mundo, jamais que a pessoa poderia exercer sua bchirá, sua força de escolher entre tov e ra. Graças ao fato que existe ruim e negativismo no mundo, uma pessoa pode escolher o caminho bom e através de escolher ele se torna uma pessoa melhor, mais elevada. E agora entendemos a ligação do Pasuk. Anochi diz Deus, eu que sou eu, noten, eu estou te dando de bom óleo, com amplitude, não somente o tov, não somente aquele que é bom, faz parte também te entregar o ra, aquele que é ruim. Mas saiba o seguinte, mesmo o ruim e o mal, diz Deus, é para nosso bem. Assim nós ganhamos o conceito de Bchirá Chofshit, o poder, faculdade chamado Bchirá Chofshit, de poder fazer uma verdadeira escolha, uma boa escolha, e o caminho que nós escolhemos, de fato, nós temos todo o mérito quando escolhemos o caminho certo. Sabendo do Noten Lifnechem Hayom Beracha Uklala, sendo ciente de fato que o Ra, que o ruim também vem do Deus, perdemos todo o medo do Ra, perdemos o medo do ruim, que nós sabemos o objetivo do ruim não é para nos tormentar, não é para nos causar sofrimento, é o contrário. Ele está aqui somente, o ruim está aqui somente para nos possibilitar o Bchirá B'Tov, escolher o caminho certo. Agora vamos resumir o pasuk, o versículo, conforme a explicação que aprendemos hoje. Re'ei significa que Deus fala para cada Yehudi na entrada do mês de Elul. Re'ei, você deve, você pode enxergar, se aproximar com Deus no nível do Ria. Apesar que durante um ano você era do time do Shmiah, apenas pessoas que entendem, entende significa, ouve, entende significa ouvir, entender de uma distância, diz Deus na entrada do mês de Elul, é a hora de entrar e participar do time do Ri'iyá, de enxergar. Enxergar significa conhecer o assunto com a certeza absoluta, que Ilu Roé, como que ele está vendo com os próprios olhos. Capaz de enxergar e entender com convicção. É a hora, diz Hashem, na entrada do mês de Elul, é uma outra forma de aproximação. Essa forma se chama Re'iyá. Se alguém duvida de onde que ele tem a força, diz Deus Anochi. Eu que sou eu, estou te proporcionando a possibilidade hoje. Noten, estou te dando essa possibilidade, diz Deus, com amplitude. Hanoten be'ain yafenoten, estou te dando isso aqui com bons olhos, diz Deus. Lifneichem, eu estou dando isso para o pnimis, para entrar no íntimo de vocês, no algo superficial, passageiro. Isso vai entrar no pnimis. E hayom, o dia é hoje. Não amanhã, é hoje. Hayom, hoje é o dia. Para poder se tornar um recipiente para esse grande brachá, do re'ei anochi noten lifneichem hayom, diz Deus, é tabrachá, é taklalá. Vocês devem pensar, se aprofundar no conceito dos mitzvot do Deus, dos mandamentos do Deus. Que Deus criou mitzvot asei, Deus nos deu mitzvot asei e mitzvot lot asei. Mitzvot positivos a ser feito e mitzvot lot asei, mitzvot para não fazer certos atos. Diz Deus, vocês têm que entender que através daquele que Deus criou, Ra e mal e ruim no mundo é para nossa bem, para poder escolher e fazer uma escolha certa. E o Pasuk termina: o Bacharta Bachaim, vocês vão escolher a vida certa, a vida eterna ligada com Deus. Que vida certa é somente quando a pessoa se liga com Hashem. Ve'atem advekim b'Hashem Elokeichem chayim kulchem hayom. Vocês que são davuk, ligados com Deus, vocês todos são vivos, mas uma vida eterna, uma vida espiritual ligada com Hashem. A partir da segunda parte do mês de Elul, segunda quinzena do mês de Elul, o costume já é para desejar uma Lashana Tová, um Etuká, um bom ano e doce, um ano bom espiritualmente, materialmente, Shimale HaKadosh Baruch Hu, para Deus preencher todos os nossos pedidos, Letová, Velivrachá, para o bom e para o bênção, para a gente ver a vinda de Mashiach Tzidkenu, Bimheirá, Beyameinu, Chazak u Baruch.